Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Um golpe de Estado comandado por militares em 15 de novembro de 1889 pôs fim a quase 70 anos de monarquia no Brasil. O imperador Dom Pedro II e a família real foram expulsos do país e, com a proclamação da República, um governo provisório foi instituído sob a presidência do Marechal Deodoro da Fonseca. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, lembra que o país vivia momentos de grandes transformações.
A República nossa advém, talvez seja incômodo para alguns dizer isso, mas essa que é a verdade, advém de um golpe de Estado, de uma ruptura do regime político, porque o regime, então, o regime monárquico, não tinha mais a sustentação. Quando o regime não tem sustentação, não tem ou apoio popular ou não tem sustentação de suas elites, o regime cai.
2 anos após a proclamação, em 24 de fevereiro de 1891, a República já tinha sua primeira Constituição promulgada. Inspirada na Carta Magna norte-americana, o texto da nova Constituição brasileira ficou a cargo dos juristas Rui Barbosa e Prudente de Moraes, que viria a ser o primeiro presidente civil da República.
O grande patrono de 1891 é Rui Barbosa. A nossa Constituição, ela é muito inspirada no modelo da Constituição norte-americana.
Um homem do século XIX, mas com ideias do século XXI e do século XXII. Alguns podem qualificar Rui como um liberal democrata. Rui era mais que isso.
O historiador Marcos Magalhães, consultor legislativo do Senado, explica a nova divisão de poderes.
Ela faz a transição de uma forma de governo, que é a antiga monarquia parlamentar, para um sistema republicano com presidencialista, portanto. Nesse sentido, ela introduz uma mudança extremamente importante. Nós passamos para 3 poderes apenas agora, né? O poder moderador sai de cena. Então nós temos o executivo representado pelo presidente, o legislativo agora bicameral, os mandatos dos senadores já não são mais vitalícios como eram no Império, agora tem duração de 9 anos, renovados de 3 em 3 anos, e uma Câmara temporária.
A nova Carta Magna foi construída em apenas 3 meses. Tinha 91 artigos e criava a estrutura do Estado e os rumos a serem seguidos, com profundas mudanças em relação à Constituição anterior. Entre as principais, a adoção do regime republicano presidencialista, do Estado laico, sem uma religião oficial, e o federalismo, que garantia maior autonomia aos Estados, como afirmam o senador Randolfe Rodrigues e o historiador Marcos Magalhães.
Estabelece um federalismo quase absoluto. Os estados passam a ter poderes de legislar, passam a ter poderes distintos.
Na Casa Alta do Parlamento, no caso do Senado, seria a expressão desse federalismo. Ao mesmo tempo, o fecho de todo o sistema é exatamente a ênfase depositada no poder executivo, sobretudo no presidencialismo.
A primeira Constituição da República acabou com o voto censitário, onde só os cidadãos com padrão mínimo de renda podiam votar, e ampliou aos homens maiores de 21 anos. Mas esse direito não se aplicava aos analfabetos e às mulheres. Randolfe lembra que a democracia, no entanto, estava longe de ser o que conhecemos hoje.
O voto era para maiores de 21 anos. Mulheres não podiam votar, né? Então, tem um conjunto de restrições e, obviamente, tem a interferência das oligarquias regionais no poder político. É introduzido, não legalmente, mas não há meios de impedir o chamado voto de cabresto, sobretudo nos interiores nordestinos. É quando surgem as figuras dos coronéis, que eram definidoras do resultado das eleições em cada uma das paróquias. Então, não era uma democracia universal e estável como nós hoje conhecemos.
A carta vigorou durante toda a República Velha e sofreu apenas uma alteração em 1926. Com produção e edição da TV Senado, Leila Herédia, da Rádio Senado.
Reportagem especial.